Um estudo estabeleceu o perfil dos afastamentos dos trabalhadores técnicos e administrativos da Universidade de São Paulo por motivo de doença nos anos de 2014 a 2016, buscando analisar os afastamentos por transtornos mentais durante esse período e o contexto de trabalho sob a ótica do trabalhador. E como produto desta pesquisa, foi proposta a formação de um grupo de trabalho para pensar a elaboração de uma política de saúde mental, não é, do trabalhador. Uma proposta que seja submetida à consulta dos trabalhadores, com sugestões, melhorias, sendo então institucionalizada somente após, claro, o crivo da comunidade. Eu vou conversar sobre este assunto com a assistente social da Divisão de Saúde Ocupacional, também professora do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, Ariana Celes Alcântara. Professora Ariana, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes e todas os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por conversar conosco sobre esse tema. Nós temos falado bastante sobre esse adoecimento, essa preocupação, não é, do bem-estar físico e mental dos trabalhadores. E agora vamos nos concentrar um pouco nesse universo aqui da USP, que imagino que seja bastante representativo também de outras situações, não é? Da situação profissional hoje dos trabalhadores no país. Então, gostaria que você começasse nos explicando, professora, como é que foi realizada essa pesquisa, por que que surgiu a intenção de mergulhar neste tema?
Bom, Roxane, atendendo enquanto assistente social na universidade, eu comecei a perceber que estava ocorrendo um número de absenteísmo doença muito alto, que é a ausência no trabalho em decorrência de doença. Então, a pesquisa foi pensada nesse sentido, pensar sobre esses afastamentos, né? Por que esses trabalhadores estão se afastando tanto do trabalho? Então, a pesquisa se deu em duas partes. Na primeira parte, eu tracei o perfil dos afastamentos por motivo de doença dos trabalhadores administrativos. É claro que é somente os trabalhadores administrativos, docentes, não estão incluídos nessa pesquisa, né? Nos últimos 5 anos, que é o período de 2012 a 2016. E aí eu procuro identificar e quantificar as doenças, os afastamentos de acordo com a CID-10, né? E especificar o grupo da CID-10F, que são os transtornos mentais e comportamentais, né? E esses dados são do banco de dados do Sistema de Administração dos Recursos Humanos da Universidade. E na segunda parte da pesquisa, eu realizei uma pesquisa com os trabalhadores da universidade com o intuito de analisar sua percepção sobre o adoecimento e o contexto de trabalho.
Muito importante. Do que estão adoecendo os trabalhadores? Então, para a gente ter uma ideia, quais são as doenças que afastaram o maior número de trabalhadores aqui da Universidade de São Paulo? Gostaria que você detalhasse um pouquinho estes números. Aliás, quantos funcionários foram entrevistados?
Olha, foram em torno de quase 700 funcionários, foi um número considerado muito bom de amostra, num universo de quase 14 mil servidores, e teve representatividade de todos os campos, tanto do interior como da capital, institutos, órgãos centrais, escolas, houve uma participação de todos os servidores, de todos os espaços da universidade. Então, ao longo desses 5 anos que a pesquisa se debruçou, as doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo foram as doenças que afastaram o maior número de pessoas. E os transtornos, e os afastamentos por transtornos mentais foram os mais frequentes em maior número de dias por pessoas que se afastaram. Então, nós temos aí duas questões. Um CID de doenças do sistema ósseo molecular que afastaram um número grande, várias pessoas. Porém, os afastamentos por transtornos mentais, eles foram mais frequentes, houve mais ocorrências e afastou as pessoas por maior número de dias. Então, dessa forma, os transtornos mentais são responsáveis por manter os servidores por mais tempo longe do trabalho na universidade.
Tempo de afastamento, você também analisou isso? Isso aparece na sua pesquisa?
Olha, o tempo de afastamento tem também. Nós fizemos uma pesquisa tanto pelo total pelo tipo de afastamento,
sim,
que foi afastamento, uhum, por licença médica, que são os afastados até 15 dias, os auxílios acidentes, os auxílios acidentários, os auxílios beneficiários, foram vários tipos, e também por total de pessoas, por média de ocorrência por pessoas e a média de dias de afastamento.
Uhum.
Então, se pensarmos no CIDM, que são as doenças do sistema ósseo molecular, estamos em torno de 3.870 pessoas afastadas nesse período. E o CIDS dá uma média de 63 dias de afastamento por pessoa, por afastamento de cada pessoa. E pensando especificamente nos afastamentos por transtornos mentais,
uhum,
os episódios depressivos e os transtornos depressivos recorrentes, desde o leve ao grave, foram as doenças que afastaram o maior número de pessoas, no total 1.043 pessoas, seguido de outros transtornos ansiosos, como ansiedade generalizada, as ocorrências de reações ao estresse, transtorno de adaptações, bem como os transtornos mentais devido ao uso de álcool, também apareceram de modo significativo na pesquisa.
Uhum. Uma dúvida, uma curiosidade, mais homens que mulheres, está distribuído de que maneira, se é que isso também foi levantado e analisado?
O quesito gênero apareceu na pesquisa, que as mulheres, elas aparecem como tendo, principalmente as mulheres sem companheiros, possuem mais chances de adoecer por transtornos mentais do que os homens.
Uhum.
E os trabalhadores em geral, acima de 50 anos, também têm uma propensão maior a adoecer.
Acima de 50 anos, então a tendência é maior.
Acima de 50 uhum. anos, as mulheres sem companheiro possuem mais chance de adoecer por transtornos mentais.
Por que esse quadro tão preocupante, não é, professora? Tentar entender por que isso vem acontecendo, porque isso é um retrato de uma situação. Agora, que fatores levaram a esta situação e que conclusões podemos tirar, não é? Essas pessoas ficam afastadas, depois elas têm que retomar o seu trabalho, isso é muito difícil, também tem esse outro aspecto. Durante o afastamento, tem uma questão com benefício, essa preocupação, né? Que as pessoas adoecem, mas precisam ter alguma renda, enfim, é uma série de problemas, mas aí elas retornam, como é que elas retomam as relações socioprofissionais no ambiente de trabalho, o seu trabalho, quer dizer, o que que a gente pode, quais são as conclusões na sua avaliação, as principais conclusões que se pode tirar dessa realidade que é bastante preocupante, né? Os números mostram.
É, bastante, uma realidade bastante preocupante. Nós analisamos três dimensões do contexto de trabalho, tanto as condições, a organização do trabalho e as relações socioprofissionais.
Uhum.
No quesito condição de trabalho, os trabalhadores têm sentido seguros com relação aos riscos físicos, o que indica a presença da engenharia de segurança na universidade. Mas, por outra parte, também indica a ausência de condições ergonômicas adequadas, com relatos de trabalhadores que chegaram a arcar do próprio bolso com o custo do imobiliário adequado, né? E os trabalhadores de nível básico geralmente avaliam suas condições de trabalho como sendo piores que as percepções dos entrevistados no nível superior. E com relação à organização do trabalho, metade dos trabalhadores, eles afirmam que sempre ou frequentemente as tarefas são repetitivas e consideram que o número de pessoas é insuficiente para realizar as tarefas. Então, o quesito organização do trabalho requer atenção. Mas o que foi mais preocupante em toda a pesquisa foi o quesito relações socioprofissionais. Porque as relações socioprofissionais são as interações entre as pessoas no ambiente de trabalho. Esse é o ponto mais crítico na universidade. Porque os funcionários, eles consideram que eles são excluídos das decisões e que falta integração no ambiente de trabalho. Durante a pesquisa, ocorreram diversos relatos de assédio moral, da falta de habilidade da chefia nas relações interpessoais, a sobrecarga de trabalho, a subcarga de trabalho também apareceu, negativas de transferência e até mesmo relatos de tentativas de suicídio. Então, a pesquisa aponta que quanto pior o servidor avalia a sua relação socioprofissional, maiores são as chances de afastamento por motivo de doença. E quando correlacionamos com os transtornos mentais, essas chances aumentam ainda mais.
Agora, como mudar essa situação, né? Talvez com a participação dos trabalhadores, enfim, se eles pudessem falar mais, expor esses problemas. Já há canais na universidade para isso, pode melhorar, né? Acho que é um caminho, quer dizer, ampliar a discussão para que em conjunto ali se busque prevenir esse tipo de problema. Acho que é ruim para o trabalhador, é ruim para a universidade, né, como empresa, é ruim para todo mundo.
E há prejuízo financeiro também para a universidade, né? Além de toda essa piora, no sentido do trabalhador, de um ambiente de trabalho ruim, nós temos também um impacto financeiro para a universidade.
Não, sem dúvida.
Há repercussões no fator acidentário de trabalho, que é o FAP. O FAP é uma espécie de sistema de bônus, de majoração ou de bônus do tributo que as empresas pagam para a Previdência. Que é assim, se as empresas registram o maior número de acidentes ou doenças ocupacionais, elas pagam mais. E as empresas que registram o menor número de acidentes aumentam sua bonificação, pagando menos. E justamente o auxílio-doença acidentário, que entra no cálculo do FAP, é o tipo de afastamento com a maior média de dias de afastamento na USP. Lembrando que o tipo de afastamento que entra na FAP é um dos piores analisados na pesquisa.
Uhum.
Então, além das ausências legais, como férias, como abono, temos ainda mais ausência do índice de absenteísmo e doença. Então, lembrando também que os primeiros pisos de afastamento, os salários são pagos pela universidade. Durante todo o período de afastamento, é necessário o recolhimento do FGTS. Então, esse período de ausência do trabalhador tem grandes repercussões financeiras, né? Além de aumentar a carga de trabalho para outro servidor, e consequentemente, diminuir a produtividade daquele setor. Então, por isso a importância de a universidade investir em ações de prevenção e promoção de saúde do trabalhador.
Quer dizer, já existem alguns canais para tentar enfrentar esse problema?
Sim, existem alguns canais para enfrentar esse problema, porém, é aquilo que você falou, né, Rosane? A gente precisa favorecer a participação dos trabalhadores. Os gestores precisam propiciar momentos de escuta e realizar discussões sobre a organização do trabalho. É preciso a formação continuada, uma escolha democrática e rodízio dos gestores, um acesso facilitado à informação, estimulação da carreira. São ações que contribuem para a melhora das relações socioprofissionais. Mas no que existe uma questão específica da saúde do trabalhador, nós temos o SEBIT, com Engenharia de Segurança do Trabalho, Medicina do Trabalho, enfermagem e serviço social, que também trabalha nessa perspectiva de melhorias da saúde do trabalhador da universidade.
Ah, e como eu destaquei logo na abertura aqui da entrevista, então será proposta essa formação de um grupo de trabalho para pensar, né, na elaboração de uma política de saúde mental do trabalhador que possa trazer resultados melhores do que os canais que já existem hoje. Quer dizer, tentar aperfeiçoar e prevenir essas doenças, estes afastamentos e todos os desdobramentos, né, que a professora Ariana nos contou aqui. O resultado deste estudo, desta pesquisa, será apresentado em evento, não é, inclusive?
Isso, eu convido todos e a todas amanhã para um debate às 16 horas, amanhã terça-feira, às 16 horas, na Faculdade de Saúde Pública, no auditório João Nunes, tá? Não precisa de inscrição, e também contaremos com a participação do professor Botazzo e do Dr. Danilo Costa.
Estão todos convidados a participar, que se interessaram pela discussão deste tema. Estudo de trabalho, adoecimento e saúde mental na Universidade de São Paulo. E eu conversei com a Ariana Celes Alcântara, que é assistente social da Divisão de Saúde Ocupacional e professora do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Muito obrigada, professora, por nos trazer esse tema aqui, essa reflexão no Jornal da USP.
Muito obrigada, Roxane, pela oportunidade. Bom dia a todos.